Senhores deputados, temos quórum, vamos dar início aos nossos trabalhos. Já tenho aqui um pedido de alteração à proposta de ordem de trabalhos, para além de, do que está, e nós vamos antecipar pontos relativamente aos pontos 4 e 5, para que não acabe esta reunião da Comissão muito tarde, mas a senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, pede se o ponto 16 possa ser discutido dentro de cerca de um quarto de hora, porque será o deputado Miguel Tiago que virá apresentar, portanto parece não haver inconveniente, vamos fazer essa alteração. Ah, senhora deputada...
Sr. Presidente, estou condicionada à presença da deputada Conceição Pereira, que será quem acompanha este, esta discussão. Já lhe mandei uma mensagem, estou a aguardar.
Muito bem. Muito bem. Então vamos tentar aqui compatibilizar a presença dos deputados, quer do deputado do PCP que faz a apresentação, quer dos deputados dos outros grupos parlamentares que fazem a discussão do respectivo projeto. Aprovação de data... creio ter sido distribuída, a ata também está em discussão, não sei se há alguma intervenção, se não houver ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Comunicações da minha parte, apenas quatro. Primeira delas, propinas de um mestrado ao abrigo do protocolo APEX, redução de propinas para qualificação dos recursos humanos da administração pública. Uma cidadã comunica connosco que se inscreveu no mestrado da gestão de recursos humanos na Universidade de Lusíada ao abrigo do protocolo APEX e a quem está a ser exigido que pague as propinas normais fora do protocolo para a inscrição e realização do segundo ano correspondente à fase de dissertação. A inspeção deu razão à cidadã, entendendo que se deviam manter as propinas do protocolo e recomendou à Universidade que procedesse em conformidade. A Universidade reclamou para a inspeção discordando e não acatando a recomendação, referindo ainda que a mesma não é vinculativa nem tem efeito coercivo. A inspeção manteve a recomendação. O secretário de Estado da Administração Pública deu anteriormente razão à Universidade. Confrontado duas vezes pela COFAP em relação à matéria, tendo em conta a recomendação da inspeção, não responde. A questão que se pergunta aqui é se entende que deveremos ou não pedir ao Ministério das Finanças e ou da Educação que se pronuncie sobre esta matéria. Senhores deputados, se calhar no vosso silêncio, em nome da Comissão, vou perguntar aos dois Ministérios o que é que têm a dizer sobre esta matéria e aguardar resposta sobre isso. Ok. Relatórios da audiência à Associação Académica de Coimbra foi distribuído também. Há alguma observação a fazer sobre a matéria? Não havendo. Consideramos também então fechado este relatório. Parlamento dos Jovens, edição 2015-2016. A nossa proposta é fazer a apreciação dos cartazes ou da proposta de cartazes existentes. O deputado Pedro Pimpão, que é o coordenador do Grupo de Trabalho, ainda não está, mas o senhor deputado Elisilda Aguincha ia falar. Pronto, então, se entretanto o deputado Pedro Pimpão chegar, eu queria uma nota que queria deixar ficar à Comissão, era... hoje, que é, em princípio, ou será esta a última reunião da Comissão de Educação, Ciência e Cultura da 12ª Legislatura, queria terminar esta reunião conforme iniciei a reunião onde fui eleito Presidente da Comissão. Era, na altura, pedi a vossa colaboração e compreensão para a direção dos trabalhos. Neste momento era exatamente agradecer-vos essa colaboração, desde logo aos vice-presidentes, à deputada Nilza de Sena e ao deputado Cássio Pinto, que tantas vezes me tiveram que substituir neste trabalho, a todas as deputadas e a todos os deputados a colaboração que tiveram para comigo e a forma como decorreram os trabalhos, e da minha parte tenho ainda que vos pedir desculpa se alguma vez fui um bocadinho ou muito indelicado na condução dos trabalhos, sobretudo nos tempos, mas isso não tinha a ver com indelicadeza, tinha a ver com a forma de nós podermos terminar convenientemente os trabalhos em tempos razoáveis. Às nossas colaboradoras, numa comissão que não tem paridade, porque são só senhoras que são nossas colaboradoras, também, e... a quem eu penso que pode representar ou não, mas decidi que seria justo e seria legítimo atribuir um louvor a todas as colaboradoras desta comissão, pela forma exemplar como nos prepararam toda a documentação, nos prepararam todas as agendas, nos prepararam todas as audições e as audiências. Eu estou noutras comissões, tenho passado noutras comissões e reconheço que o trabalho feito aqui pelas nossas colaboradoras foi sempre excepcional e, portanto, se é justo e se é justo darmos um louvor a alguém, é a elas próprias, pelo trabalho que fizeram. E também em nome de todos os deputados, doutora Cristina, doutora Teresa, e à Ana e à Fernanda, o nosso muito obrigado. Desculpem se às vezes fomos muito impertinentes, mas este trabalho aqui às vezes também é muito, muito estressante para aquele que é o trabalho dos deputados. Queria finalmente terminar dizendo que foi para mim um privilégio ter estado a presidir esta comissão durante estes dois últimos anos e espero que não tenha desiludido muito naquilo que foi a condução dos trabalhos, naquilo que foi a representação que tive que fazer às vezes da comissão, e espero que no futuro os nossos colegas que estiverem a seguir possam dar continuidade ao trabalho que esta comissão tem vindo a fazer, que é muito, é um trabalho muito interessante na área política, mas também na área das pessoas, porque é aqui na educação, na cultura, na ciência, no desporto, na juventude, em todas estas áreas, que abrange uma parte significativa da população portuguesa, porque são poucos aqueles portugueses que não têm, durante 4 anos, contactar alguma coisa com áreas da nossa esfera de atividade. E com mais ou menos questões controversas, normalmente são menos desagradáveis do que são aquelas que são, sei lá, com as finanças, por exemplo, que são sempre coisas que são muito desagradáveis. Estas aqui, umas serão mais agradáveis que outras, mas apesar de tudo, é sempre um momento mais agradável. Em termos de informações sobre, da minha parte, eram estas que tinha para dar. Para estarmos agora em condições de podermos começar a apreciar já os períodos da ordem de trabalho. Sr. Deputada Isilda Aguinja.
Sr. Presidente, não me bate isso, faz favor, apenas para dar nota de que a Sra. Deputada Conceição Pereira já está connosco e, portanto, se for entendido, passar o ponto 16 para o início da nossa parte, tudo bem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não estando ainda o deputado na sala, está a chegar, mas podemos, entretanto, saber se podemos passar imediatamente ao ponto 5, petição 533/12 da iniciativa da FENPROF, desculpem, ponto 6, moralizar a utilização de dinheiros públicos por fim aos privilégios do ensino privado em defesa da escola pública, da qualidade, regiões autónomas. Foi feita a nota de admissibilidade, o relator cabe ao Partido Socialista, não sei se o Partido Socialista está em condições de... É proposto o indeferimento na nota de admissibilidade. A proposta que vem é a petição seja indeferida liminarmente ao abrigo disposto na alínea C do artigo 12 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Alterado pela Lei 45/2007, por configurar a reapreciação de uma situação genérica já apreciada em petições anteriores, não tendo sido invocados novos elementos de apreciação. Portanto, já o Partido Socialista está dispensado de indicar o relator. Ponto 7, petição 543/12, da iniciativa de Eduardo Nuno Ferreira dos Santos, que solicita que o ciclista Joaquim Agostinho tenha honras de panteão nacional, apreciação de nota de admissibilidade. Esta também é pedido para que o peticionário, no prazo de 20 dias, fundamente o pedido, justificando desenvolvidamente a verificação dos requisitos exigidos, sendo que está em causa uma distinção excepcional, sob pena de eventual deliberação de indeferimento da petição por carecer de fundamento. Se informe o mesmo que a petição transitará para a próxima legislatura após as eleições legislativas, sendo neste momento apreciada a resposta recebida e aprovada uma decisão sobre a admissibilidade da petição. Portanto, também o PSD está dispensado de indicar o relator. Petição 517/12 da iniciativa de Arnaldo Vítor Castro Beleza Reis, que solicita medidas de proteção para os cidadãos que visitam monumentos com muralhas de castelos ou fortes de Portugal. Deputada relatora, a deputada Inês de Medeiros, que estará em condições de poder apresentar o relatório. Senhora deputada.
Senhora Presidente, senhores deputados, bom, eu penso que o relatório é relativamente claro. Como sabem, esta petição teve um mérito, permitam que comece por aí, teve um mérito para alertar para uma lacuna, que é não haver uma legislação única em termos de segurança, nomeadamente em todos estes monumentos, que são monumentos militares, se quiser. E, portanto, graças a essa petição e a este peticionário, percebemos que, de facto, tudo o que há são indicações mais ou menos dispares, que tão depressa têm a ver com a mobilidade, mas depois também têm com a recuperação do património. E, portanto, há aqui, de facto, uma falha, que é uma legislação que seja comum e que estabeleça regras comuns independentemente do sítio onde se encontra os monumentos. Certo é que muitos destes monumentos ou dependem da Direção-Geral do Património ou das autarquias ou das CCDRs e, portanto, há várias situações, e penso que uma das questões essenciais desta petição é rapidamente criar-se, os grupos parlamentares, obviamente, que é a quem compete fazer isso, pensarem numa proposta de legislação que seja comum a todos. Tirando isto, sobre o relatório, a nota prévia, de facto esta petição só tem um peticionário, portanto não vai a plenário, mas nós pedimos uma série de informações a várias entidades que só algumas é que responderam. Eu salientei a resposta da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, porque de facto alerta, e a verdade é que existem riscos de facto de queda maiores do que nós imaginávamos, ou do que eu própria imaginava. O próprio Secretário de Estado da Cultura também reconhece que existem riscos reais e que podem provocar danos inclusivamente fatais, quer dizer, nós sabemos que tem havido alguns acidentes nessa matéria. Portanto, no fundo, o que o peticionário pede faz todo o sentido. Uma inventariação urgente de todas as situações de perigo, e o outro, que é o que o peticionário pede, é que sejam imediatamente bloqueadas as situações de perigo. Em relação a isso, eu devo dizer que a resposta do seu secretário de Estado, salientei isto na opinião do relator, obviamente, que não é votada, portanto só me compromete a mim. Eu devo dizer que fiquei sem perceber muito bem, na resposta do seu secretário de Estado, se iam já avançar com este tal levantamento das zonas de risco. Porque há aqui eu fiquei com uma dúvida, porque por um lado reconhece o perigo para os visitantes, reconhece a urgência, diz-se que não, nada obsta a que isto seja feito, mas ao mesmo tempo não vejo uma indicação clara para que comece já a ser feito. Relativamente ao parecer em geral, bom, o objeto da petição é claro, está bem especificado. Encontra-se identificado o peticionário, estando preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação, estabelecidos no artigo 9º. Eu pedi para que fosse remetido junto, aliás, está transcrita a audição que foi feita, em grupo com a Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt, com o Sr. Deputado Michel Soifre, o Sr. Deputado Carlos Enes e eu própria. E pedi que também fossem juntos as respostas que nos foram dadas. Infelizmente, acho que é uma matéria que merecia maior resposta. E, portanto, a conclusão é simples. Acho que o relatório deve ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República e que depois se os grupos parlamentares tomem as decisões que entendem dever tomar face a esta questão. Sabemos que estamos um pouco limitados pelo tempo, mas em todo caso acho que é importante a Assembleia deixar este aviso e de facto agradecer a este cidadão que nos alerta para um problema que eu acho que muitos de nós não tínhamos a consciência de ser tão premente e tão urgente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Medeiros. Alguma questão sobre o relatório? Se não houver, agradeço à Sra. Deputada a sua elaboração. Vamos votá-lo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhor deputado Miguel Tiago, está em condições de apresentar o projeto de resolução 575/12?
Os senhores deputados dirão se eu o fiz em condições ou não, mas eu acho que sim. Senhor Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, o projeto de resolução que o PCP apresenta está relacionado com o conjunto de atrasos que foram verificados, quer no processo concursal de apoio às artes, quer o atraso que ainda se está a verificar neste momento no que toca à atribuição do financiamento às estruturas e à assinatura dos contratos correspondentes a esse financiamento, bem como à insuficiência de meios disponíveis para o concurso. Meios orçamentais, claro, que faz com que mais de metade das estruturas nos conjuntos das disciplinas e das modalidades de concurso tenha ficado de fora. Nós sabemos que o apoio às artes teve um corte, o apoio direto às artes teve um corte de 75%, porque há uma parcela que é atribuída aos tripartidos. E isso, ao longo do tempo, tem vindo a fazer com que cada vez mais estruturas, festivais e estruturas de criação nas diversas disciplinas fiquem sem os apoios. Este ano, a isso, juntou-se o atraso tremendo na realização do concurso. Senhores deputados, o concurso terminou a 28 de janeiro, se não estou em erro, e os resultados saem em junho. O que significa que durante 6 meses o Governo a DG Artes não apurou os resultados como lhe competia, mas tem um outro significado. Significa que mesmo as estruturas que não foram apuradas pelo júri para ser apoiadas estiveram 6 meses sem receber os apoios que são para o seu regular funcionamento, não é? Portanto, os senhores deputados bem sabemos que a maioria parlamentar acha que isto é uma coisa que o Estado dá e que não tem nada que dar. Mas isto, enfim, quer dizer, é o dia-a-dia destas estruturas, o funcionamento regular, o pagamento de salários e o cumprimento da sua missão constitucionalmente prevista, que é o de assegurar a criação e a fruição cultural em todo o país. Ao mesmo tempo, as estruturas que ficaram de fora, senhores deputados, já agora dizer, tiveram 6 meses para saber se eram ou não apoiadas. E com isto são assumidos compromissos e não só os seus salários e os salários dos seus trabalhadores, como contraídos créditos, assumidos compromissos de futuro, enfim. Portanto, aquilo que o PCP propõe é muito simples. Quanto às estruturas apoiadas, que o Estado, que o Governo, calcula o valor de juros pelo atraso nos concursos e na atribuição da verba, que tanto quanto sabemos, em alguns casos ainda não está assinada, portanto ainda não está protocolada com as estruturas, apesar de supostamente, permitam-me só um parênteses, o Governo, o Secretário de Estado, diz que não é preciso, desta vez, abrir um prazo para a audiência de interessados, porque ele quer acelerar isto o mais possível. Já passou prazo suficiente, já passou tempo suficiente para ter permitido uma audiência de interessados e o Governo ainda não passou as verbas para as estruturas. Portanto, com a desculpa de que o que é preciso é acelerar, vamos passar por cima do prazo da audiência de interessados. Mas depois, já passou mais do que esse prazo, aliás, acho que já duplicámos esse prazo, e até hoje as estruturas ainda não viram nada. Portanto, vejam bem, a pressa do Governo era tamanha que servia para justificar passar por cima de um prazo legalmente previsto, mas não serviu para fazer chegar o dinheiro às estruturas. Portanto, que sejam calculados os juros pela mora nesse pagamento e que sejam ressarcidas as estruturas. Em segundo lugar, e talvez a questão que eu mais destacaria neste projeto de lei, neste projeto de resolução do PCP, que seja realizado um concurso extraordinário ainda este ano, destinado principalmente às estruturas que ficaram de fora dos apoios, e com uma verba também extraordinária. O senhor Secretário de Estado sabe muito bem onde ir buscar, porque é a mesma verba que ele usa para financiar os seus eventos comerciais, onde aparece ao lado de artistas escolhidos por si mesmo, e é também o mesmo local que usa para ir buscar quando quer para apoiar uma estrutura, chama-se Fundo de Fomento Cultural, está à disposição do Sr. Secretário de Estado, o que não devia, mas está, portanto é o saco azul do Sr. Secretário de Estado, e é a sua bolsa que abre em função das suas simpatias, ou enfim, da manobra política que quer fazer a cada momento. Portanto, existem os recursos, é uma questão de serem afetos ao concurso, aos concursos da DG Artes, e que sejam realizados esses concursos o quanto antes. Em terceiro lugar, que sejam promovidos os concursos de apoio à produção literária, distribuição, produção de primeiras obras e publicação, que já não são realizados desde 2009, aliás, o de apoio à produção literária não é desde 2009, mas os outros ainda há mais tempo que não são realizados. E, por fim, é uma recomendação no verdadeiro sentido da palavra, numa perspectiva de futuro, que é uma recomendação ao Governo para que no próximo Orçamento de Estado tenha em conta estas necessidades e orçamente, desde o início, a verba necessária para o regular funcionamento dos concursos da DG Artes. Quando se diz regular, é em valor, em número de estruturas apoiadas e também em tempo e prazos, porque este Governo, enfim, não foi só cortar, foi incumprir tudo quanto é prazos, foi submeter as estruturas a uma instabilidade total, sem saberem quando é que saem concursos, sem saber o que é que podem fazer, sem saber se vão ou não vão ser apoiadas durante quase um ano, e portanto isto é um desrespeito total, e para impedir que isso possa suceder no futuro, o Governo deve orçamentar no próximo Orçamento de Estado, seja ele qual for, as verbas necessárias para que os concursos da DG Artes decorram com a regularidade necessária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Para intervir, alguma intervenção? Não registro nenhuma inscrição. O projeto de resolução será enviado. Sr. Deputado da Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permite, neste início de intervenção num introito, não sei se nesta comissão terei a oportunidade de voltar a intervir, queria deixar aqui também um cumprimento ao Sr. Presidente e de uma forma muito especial a todos os funcionários que nos apoiaram ao longo destes anos, porque penso que foi realmente um trabalho que é por todos reconhecido. Em relação ao projeto de resolução em análise, e queria aqui dizer, com todo o respeito e pelo o seu deputado Miguel Tiago, e durante estes mais de 4 anos que tenho estado aqui na Assembleia, na verdade...
Espera um bocadinho que ele...
Não faz mal. Estava a dizer, com todo o respeito, e o seu deputado Miguel Tiago sabe que eu estou a ser sincera naquilo que estou a dizer, com todo o respeito pelo seu deputado, nestes últimos anos, 4, 5 anos que já vamos aqui nesta área discutir problemas ligados à área da cultura, certamente mesmo com estas discussões não vamos chegar exatamente a uma concordância nestas várias matérias. E quero dizer ao seu deputado que, parafraseando, e se me permitem, alguém que já não está entre nós, mas que teve esta frase uma vez e que penso que o senhor deputado sabe que eu sei, o senhor sabe que eu sei bem que dentro destas matérias tenho conhecimento próprio dos problemas que as estruturas têm quando muitas vezes os subsídios ou as verbas não chegam dentro, porque sabe que eu sei, não é? Que tenho bem conhecimento, mas também deve reconhecer que não é verdade aquilo que estava a dizer, que a maioria considera que o Estado não deve dar nada. Não é verdade, porque não é isso, isso também não é verdade, porque sabe que não é isso que temos defendido, não só eu pessoalmente, mas também o partido que aqui represento. Agora, concordamos, e isso concordamos, que haja um maior envolvimento, por exemplo, nos acordos tripartidos, pelo envolvimento que isso tem também localmente, e também para responsabilizar, muitas vezes, as autarquias onde essas estruturas estão inseridas para que possam também fazer um trabalho de proximidade também com essas estruturas. E quero lhe dizer que, Sr. Deputado, também não posso concordar, por isso mesmo, que aqui no introito digam que muitas vezes a área da cultura fica, nomeadamente na área do cinema, fica apenas entregue aos grupos económicos e às entidades privadas. Aqui, por exemplo, refere-se especialmente às vezes à área do cinema, aqui penso que foi um trabalho que foi feito com a lei do cinema, com o cinema em movimento, com várias atividades, e não devemos esquecer uma coisa que é muito importante que existe ao longo do país, que é não só hoje os inúmeros cineteatros que existem, mas também aquilo que sempre existiu e continua a existir, que são os clubes, que continuam a existir, que continuam a apresentar um cinema que não está normalmente no chamado circuito comercial, mas que apresenta cinema de qualidade e apresenta cinema muitas vezes diferente. E, portanto, quando se diz que fica exclusivamente, eu penso que é restringir muito aquilo que se refere, nomeadamente, como diz aqui, como é o caso da literatura e do cinema. Na verdade, na área da literatura, disse, e isso nós reconhecemos, não tem sido feito a publicação de edições. Mas, Sr. Deputado, deixe-me aqui dizer-lhe que em relação ao programa de apoio, quer à tradução de autores portugueses, quer à ilustração e à banda desenhada, a DGLB tem feito um apoio que tem sido notório e que ao longo dos anos, apesar das restrições, eu não gosto de estar sempre a dizer-lhe os números, mas tem efetivamente alargado o seu valor. Mas também, em relação aos apoios, nós tivemos, Sr. Deputado, nós tivemos efetivamente cortes que já vinham de trás, como os senhores reconhecem, que já vinham de trás, mas temos estado a procurar que os valores que venham a aumentar. E se formos a ver, quando nós, em 2011, tínhamos 16 milhões, hoje em dia, também em 2015, houve realmente, diminuiu, em anos difíceis, em anos que nós tivemos que atravessar, em que foi pedido não só à cultura, mas a outras áreas, e neste momento, em 2015, os apoios rondam os 16 milhões. Nós esperamos que venham efetivamente a poder ser alargados à medida que o país recupera e à medida que o país toma. Mas, olha, Sr. Deputado, eu fico muito satisfeito ao mesmo tempo com esta proposta que o Sr. Deputado aqui apresenta do projeto de resolução, que isso dá-nos um incremento e faz-nos cada vez mais acreditar que certamente que vamos continuar no Governo, porque a sua proposta é precisamente para que o Governo, no próximo orçamento, alargue, para que sejam promovidos concursos de apoio até ao final do ano. Portanto, isso é uma, com certeza só pode ser, uma proposta também de conforto em relação à coligação, porque na verdade espera que nós venhamos a cumprir este desiderato que aqui apresentam, que, mas que em alguns casos vejo com muita dificuldade, nomeadamente a questão dos juros, Sr. Deputado, penso que é uma questão que nunca, que eu me recordo ao longo de muitos anos e tem havido sempre em todos os momentos dos concursos questões difíceis para resolver, mas nunca me recordo que qualquer governo tenha aceito pagar juros por qualquer atraso que tenha acontecido. Eu penso que nesta área tem sido feito, como para terminar, tem sido feito um esforço de aumentar, como já referi, as verbas destinadas às estruturas, certamente ainda não com os valores que todos nós desejaríamos, ainda não é como nós todos desejaríamos, mas penso que está a ser feito um esforço real nesse sentido e que certamente, à medida que o país evoluir e que as condições económicas o permitirem, que também nesta área isso irá acontecer e com certeza aquilo que aqui refere, vai acontecer no próximo governo, que é de podermos ter verbas superiores para podermos ainda apoiar um maior número de estruturas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Pereira. Sra. Deputada Inês de Medeiros.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, bom, eu farei as minhas despedidas na última intervenção, que acho que vou ter várias, portanto, Não, não. E os meus agradecimentos. Bem, eu começo só por dizer que, independentemente depois da parte resolutiva desta proposta do PCP, há de facto aqui considerações que nós não podemos acompanhar. Não acreditamos que haja uma evidente censura política na questão da distribuição dos apoios, nem uma triagem ideológica pelos grupos económicos. Dito isto, é evidente que todos os concursos de apoio às artes, desde que este governo chegou, têm corrido particularmente mal. Eu não me lembro de um único ano em que não tenha corrido mal, em que não tenha havido problemas, e os critérios têm se tornado cada vez mais confusos, menos transparentes, as entidades estão cada vez mais assoberbadas por uma burocracia que é infernal. O que, aliás, até é curioso, por parte de um governo que se diz tão liberal, tem havido quase uma sovietização, se me permitem o termo, da atribuição dos apoios. E, portanto, se há a primeira coisa a dizer, e que eu acho que é de recomendar, é uma grande, seja qual for o governo que vier aí, e obviamente eu espero que haja uma mudança, é a simplificação destes apoios. Estes apoios são tanto mais complicados que o próprio Secretário de Estado e a maioria aceita que um requerimento putestativo para o seu Secretário de Estado vir explicar as confusões com os apoios na DG Artes, as alterações de liderança, não seja respeitado e, portanto, que até o direito fundamental da oposição não seja respeitado. Pelos vistos, toda a gente lida bem com isso. Eu, até ao fim, direi que acho uma vergonha aceitarem este estado de coisas. O Sr. Deputado Miguel Tiago tem razão, quer dizer, houve uma série de procedimentos que foram ultrapassados, nomeadamente a audição dos interessados, para ser rápido. Acontece que, entretanto, como a confusão é eterna e permanente e constante, foi necessário alterar também a direção da DG Artes, porque afinal havia ilegalidade na própria nomeação de quem estava à frente da DG Artes e foi necessário acabar por escolher um novo diretor-geral das artes, que pelos vistos ninguém quer, ninguém gosta, o governo não confia, uma última escolha e pronto, olha, foi o último que restou. E foi o único que entrou. E, obviamente, volta a ficar tudo parado para aquelas que tiveram apoio. Ao contrário do que a senhora deputada Conceição diz, não, há vários casos onde se pôs a hipótese do governo ser responsabilizado pelo atraso nas suas decisões. Lembro a questão das escolas de música, onde, de facto, as escolas de música, que tinham até contrato com o Estado, tiveram que se endividar para pagar salários, tiveram que contrair empréstimos, e isso, já na altura o PS, não, foi este ano, Sr. Deputado, foi este ano particularmente grave, como sabe, particularmente grave, de tal maneira, 6 meses, de tal maneira que houve escolas que tiveram que fechar e que as várias escolas protestaram por causa dos encargos que tinham em relação aos incumprimentos e à ineficácia do Estado. E, portanto, percebemos essa preocupação. Não há razão para que uma estrutura artística seja diferente de uma escola de música, que também tem gastos fixos, também tem despesas, também tem salários, e nesse sentido até podemos perceber esta preocupação. Em relação aos apoios diretos às artes e um novo concurso extraordinário, aí eu vou ser muito sincera, acho que o que é urgente é rever os critérios da atribuição. Isso acho que é perigoso, cria precedentes, quer dizer, um concurso é um concurso, e se há, de facto, resultados que me chocam profundamente, e espero que as entidades possam recorrer, porque eu até tenho muitas dúvidas se os critérios já estabelecidos foram cumpridos ou não, e isso é outra questão, atualmente ou para futuro, quer dizer, não é porque há pessoas excluídas de um concurso que se deve abrir um concurso extraordinário, é preciso verificar se os critérios foram de facto cumpridos, e isso Eu não posso garantir, nem eu, e penso que nem ninguém pode garantir, até porque o Sr. Secretário de Estado se recusa sequer a vir explicar como é que foram cumpridos os critérios e que é verdade, agora mudou outra vez a direção, é só para relembrar mais uma vez que entretanto mudou outra vez a direção e portanto o novo diretor vai dizer que não é responsável e já ninguém sabe quem é o responsável e o Sr. Secretário de Estado diz que isso é responsabilidade da outra tutela e portanto vamos chutar alegremente as responsabilidades e ninguém responde por nada. E o rei vai nu, quer dizer, estamos perante de facto um secretário de Estado que neste momento pode-se dizer é o verdadeiro rei vai nu. Alguém o convenceu que ele ainda tinha um fato de secretário de Estado da Cultura e ninguém o avisou que já está nu, que já não representa absolutamente ninguém. Quer dizer, não há um único setor que o reconheça como uma entidade, seja a que nível for. Em relação aos apoios à produção literária, é evidente que nos parece importante retomar e, sobretudo, todos os apoios para a promoção, mas também para a internacionalização. Tenho uma pergunta muito clara, é se o PCP também está aqui a propor um novo tipo de apoio à produção literária. Isso aí... é que ou outras formas de apoio à produção literária, confesso que não percebi muito bem, até por outros encontros que já tive aqui com o Sr. Deputado Miguel Tiago, e confesso que não percebi muito bem se são os apoios já existentes ou se propõem novos apoios. E por fim, em relação ao próximo Orçamento de Estado, bem, eu acho que o mínimo que um Orçamento de Estado pode fazer é respeitar o que está previsto na lei. E se a lei prevê apoios aos vários níveis da produção artística e cultural, esses apoios têm que estar garantidos. Eu estou, tanto mais porque eu ouço aqui os comentários da deputada Rita Rato, eu estou tanto mais à vontade, porque sempre, nunca aceitei esta ideia de que o Estado se compromete e depois não cumpre aquilo com o qual contratou. Nem este governo, nem anterior, mas sendo certo que nunca até agora o Estado teve a palavra do Estado e a assinatura do Estado teve tão pouco valor. Nunca até agora uma coisa destas tinha acontecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, vou ser muito breve. Queria saudar o Partido Comunista Português pela apresentação do projeto de resolução, que trata de um tema que aqui discutimos e que não tivemos a oportunidade de aprofundar também com o Secretário de Estado pelas vicissitudes que, das decisões da própria Comissão, isto é, da maioria. Em todo caso, independentemente de, enfim, de uma outra sensibilidade diferente em relação à exposição de motivos, queria manifestar a nossa concordância com o essencial da parte resolutiva deste projeto e, enfim, da defesa que faz de que, por um lado, os apoios às artes sejam reforçados, que haja um compromisso orçamental e que as estruturas que se candidataram e que se viram prejudicadas com o modo como o próprio concurso decorreu possam encontrar-se numa situação melhor. Há aspectos da parte resolutiva que são relativamente, como é dizer, não especificados, mas queremos que o espírito é positivo e que nos identificamos com ele.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Sr. Deputado Miguel Tiago, pretende responder algumas questões aqui levantadas?
Sr. Presidente, gostava de agradecer e cumprimentar aos senhores deputados os comentários. É verdade que o Estado e a DG Artes nunca pagaram juros aos artistas, porque juros a agiotas pagam todos os dias. Mas também é pena que não paguem, porque se calhar se pagassem, era da maneira que não se atrasavam tanto. Ou seja, se soubessem que este compromisso é tão sério, ou mais, porque é constitucional, do que os compromissos que andam a assumir em nome do povo português com os patrões estrangeiros, se calhar cumpriam mais os prazos. Enfim, é uma má prática que deveria ser emendada, mas pelos vistos o PSD e o CDS não estão disponíveis para isso, o que aliás também não espanta. Quanto à pergunta da senhora deputada Inês de Medeiros, dizer apenas que a promoção dos concursos de apoio à produção literária da DGLAB são os previstos na lei e que não se realizam desde 2009. A senhora deputada Conceição Pereira fez menção a apoios que têm existido à tradução de obras, aliás, cujo critério deve ser questionado, porque o escrutínio sobre quais são as obras traduzidas tem sido muito escasso, e também por força das limitações dos grupos parlamentares, estou certo, mas era por acaso bom fazermos uma listagem de todas as obras que foram traduzidas e para que efeitos, e de quem são, e de que editoras são, e como é que colocaram esses livros em determinadas feiras, em determinados locais do mundo, e porquê, se não houve concurso, porque é que uma determinada Secretaria de Estado investe X milhões na tradução de um determinado livro, que por acaso pode ser de uma editora com quem tem ligações ou não, mas o que é certo é que, eles lá foram parar. Portanto, era bom até conhecermos como é que foram feitas essas traduções. Mas aquilo que estamos a falar não é disso, é dos apoios por concurso, ou seja, dos jovens criadores, autores de primeiras obras, que sempre tiveram este apoio e deixaram de ter desde 2009, se candidatar junto da DG Lab para obter um financiamento à produção literária, bem como à distribuição e à divulgação das obras. Esses concursos não se realizam, estão todos já previstos, não é? O PCP não está a propor nenhum novo concurso. Enfim, quanto à confusão que a senhora deputada Conceição Pereira faz entre PSD e Governo, é lamentável, porque a democracia não se compadece com confusões entre partidos e governo, mas pronto, o PCP acha que ainda assim se deve recomendar ao governo, ao próximo governo, porque é quem vai fazer o orçamento de Estado, que as verbas para os concursos da DG Arte estejam devidamente cabimentadas desde o primeiro dia, precisamente para não ser necessário que se venha a verificar aquilo que infelizmente se verificou nos últimos concursos, que é o Sr. Secretário de Estado depois andar a decidir quem é que leva o dinheiro e quem é que não leva o dinheiro em função dos seus gostos ou das suas necessidades ou dos seus interesses eleitorais, enfim, não sabemos muito bem qual é o critério, até porque o Sr. Secretário de Estado não tem que o dizer, porque pode usar o Fundo de Fomento Cultural como bem lhe apetece, e é isso é que está mal, é porque os recursos públicos não são para usar como os governantes entendem, são para utilizar nos termos da lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. O projeto de resolução será enviado para votação em plenário. Creio que podermos estar em condições, dado que a Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira está aqui, de apreciarmos o relatório final da petição 521. Sra. Deputada, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, também, uma vez que em princípio será esta a última vez que usarei da palavra na reunião, um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente, dizer que foi um gosto estar nesta comissão. Agradecer também aos assessores e a todo o pessoal que tornou a nossa vida mais fácil. Agora, centrando-me no relatório final da petição, em que o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelo Politécnico e Universidades pediam a criação de um regime especial de aposentação para os educadores de infância e professores do ensino básico. A petição tem como primeiro peticionário o Sindicato, como já referi, Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades. Seguiu os trâmites legais e verificou-se que a petição cumpria os requisitos legais estabelecidos. O primeiro peticionário foi ouvido na comissão e foi também lá elaborado um pedido de parecer sobre o conteúdo da petição. O objeto da petição está bem especificado, como já referi, o que pretendiam era um regime especial de apresentação dos docentes. Consideram que a profissão docente, e concordamos que é vital para o país, que envolve enorme desgaste físico e psicológico e emocional, que se acentua com o aumento da idade dos docentes, pelo que deveria ser considerada uma profissão de desgaste à semelhança de outros corpos especiais. Assim, solicitam que seja discutida no Parlamento a criação de um regime especial de pré-aposentação e aposentação dos docentes de todos os níveis de ensino, para isso propõem alterações ao Estatuto da Carreira Docente. Em síntese, propõe a passagem à pré-aposentação dos docentes que tenham pelo menos 55 anos de idade e 32 anos de serviço. Da análise da petição, e conforme consta na nota da acessibilidade, a petição está, o objeto está bem especificado, é inteligível, e atendendo a que o referido dado, e dado que a petição em apresentação cumpre os requisitos formais, entende-se que não se verificam razões para o seu indeferimento e pelo que se propõe à admissão da petição. A matéria peticionada cabe nas competências do Governo, no entanto, também compete à Assembleia da República o exercício das funções de fiscalização. Foram efetuadas as seguintes diligências, foi pedido informação ao gabinete do Sr. Ministro da Educação e Ciência, que até este momento não obtivemos resposta. Foi também pedido informação ao gabinete da Sra. Ministra das Finanças, que no seu parecer enquadrou esta pretensão do sindicato, dos peticionários, num leque mais amplo de outras situações, e que iria criar, se fosse atendida, alguma falta de equidade entre as diversas profissões. E além de tudo mais, também o gabinete da Sra. Ministra referiu que é uma matéria, que esta matéria que exorbita a área da intervenção do Ministério das Finanças, tendo em conta as últimas alterações decorrentes da transferência da tutela da Caixa Geral de Aposentações para o Ministério da Solidariedade e Segurança Social. Foi também pedido informação à Associação Nacional de Professores, que concorda, utilizando também alguns argumentos dos peticionários. Também foi feita a audição dos peticionários, que de uma maneira geral reiteraram tudo o que tinham solicitado na petição. Sobre a opinião, por motivos óbvios, escuso-me de manifestar neste momento, ela subirá em devido tempo a plenário e será apreciada. Como conclusões, parece-nos ser que o objeto é claro e bem especificado, estão identificados os peticionários, estão preenchidos os demais requisitos formais. Devido ao número de subscritores, tem que ser apreciada, como já disse, em plenário. E por isso deve ser remetida a cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomadas outras medidas neste âmbito, e o presente relatório deverá ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Caldeira. Se há alguma questão a levantar ou alguma intervenção, não havendo, vou pôr à votação. Quem vota contra o relatório, quem se abstém. Está o relatório aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Caldeira, pela sua apresentação e pela sua elaboração. Enquanto não chegam os nossos auditados, a FENPROF, não sei se o Sr. Deputado Luís Fazenda está em condições de fazer a apresentação do seu relatório, que assim avançávamos já com o relatório da petição 523. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É a petição número 523... que teve mais de 10 mil assinaturas, mais exatamente 10.453. Ouvimos os peticionários e as peticionárias aqui em audição. Basicamente têm uma objeção bastante vincada à experiência das metas curriculares que foram organizadas no primeiro ciclo. Expõem que é uma ideia que lhes parece contraproducente, porque organiza em grande velocidade a execução de um programa, retira tempo para atividades lúdicas, cria uma carga de trabalho e um stress infantil muito forte, e portanto é uma objeção, consideram que não é uma ferramenta adequada para a aprendizagem. É a posição dos peticionários e das peticionárias. Creio que o relatório está objetivo, tem um anexo. que se com a posição dos colegas e das colegas na audição que aqui tivemos. Esta petição está formalmente construída e consolidada, terá de ir a plenário, não caduca com a legislatura, como tal, creio que pode ser aviada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Alguma questão sobre este relatório? Também não havendo, vou pô-lo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Também muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda, pela sua elaboração. O Sr. Deputado Luís Apolónio não está para apresentar o relatório da petição 528. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também não, sobre a petição 530. O Sr. Deputado Duarte Marques quer fazer a apresentação de 531? Da petição 531. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o relatório, a petição está conforme os requisitos que são feitos, que são os requisitos habituais exigidos pela Assembleia. É mais uma petição que nós conhecemos relativa, já a conhecemos noutros modos, relativa aos mesmos problemas noutros distritos do país apresentada pela FENPROF, esta com alguma vocação mais para o Alentejo, mas também devo dizer que do ponto de vista formal não temos nada a obviar a aceitar esta petição. Portanto, o relatório está pronto, está em condições de ser aprovado, não acrescenta muito àquilo que é o habitual e reservo-me para depois, se ouviste, se vai haver, não vai, vai ter discussão em plenário, não vai chegar a acontecer. Sim, só a votação, sem debate. Ah não, isto é discutido depois, peço desculpa. Depois, então. E portanto, quem cá estiver fará essa discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Também sobre o relatório apresentado, há alguma questão por parte dos seus deputados? Não havendo, também vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade também. Bem, depois a apreciação dos projetos de resolução 1570 e 1561, não temos aqui os deputados para apresentar. Há só aqui os relatórios de atividades dos grupos de trabalho da disciplina em meio escolar. Não sei, também não está cá respectivo, da ciência também não, relator para a avaliação tecnológica parlamentar também não, relatório da comissão referente à quarta sessão legislativa também não. Bem, senhores deputados, temos que aguardar agora porque a FENPROF também ainda não está cá para darmos início à audição.
Então vamos prosseguir a reunião, passando ao ponto 11, que é a petição 528-12-4 da iniciativa da FENPROF, moralizar a utilização de dinheiros públicos, pôr fim aos privilégios do ensino privado em defesa da escola pública de qualidade. E para a apreciação do relatório final, dou a palavra à deputada relatora Heloísa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não pretendo fazer a apresentação do relatório, pretendo apenas aguardar que caso alguma senhora ou algum senhor deputado tenha alguma dúvida ou tenha alguma proposta de alteração a fazer ao relatório, de modo a que possamos coletivamente ver da viabilidade dessa questão. De resto, julgo que não vale a pena, porque todos os senhores e senhores deputados leram o relatório e eu iria reproduzir aquilo que está escrito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Realmente o relatório está distribuído e, portanto, deixo à consideração das senhoras e dos senhores deputados alguma observação queiram fazer relativamente ao relatório. Não havendo, passamos à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. E vamos então prosseguir. Prosseguir, ou melhor, vamos aguardar que chegue a delegação da FENPROF para fazermos a respectiva audição.